Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Da internet, chegando para mais um PlayerCast aqui do Rio de Janeiro. Aqui é o Marlos, o catedrático. E sobre Mortal Kombat, o filme começou bem, aí foi piorando. Aí quando parecia que ia melhorar, piorou. Aí quando pensou que ia ficar bom, ficou ruim. E no final, foi igual no começo.
E aqui é o Chico, e o filme disse que ia mudar e para melhor. Mas não tava bom, mas não tava muito bom também, tava meio ruim. Mas agora parece que piorou.
E do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz, e o Scorpio contraria o Seu Madruga, dizendo que... Aliás, o Scorpio contraria o ditado do Seu Madruga, que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Ah, a vingança deixa mais forte, né?
É, no caso dele, a vingança foi plena e, né, tocou o terror.
Ah, a vingança foi plena, o cara foi no inferno, voltou um demônio e...
voltou um... Espírito da Vingança.
Espírito da Vingança? A vingança faz bem pra alma, cara. Vingança faz bem pra alma.
Que não, são... na vida real, não. Nas histórias. Na vida real, a vingança só te traz mais problema.
Isso, tem que fazer um disclaimer, porque vai que tem criança assistindo, né, Luz?
É. E meu amigo, você roubou meu brinquedo. Eu falei, matei ele. Aprendi no Player Select.
Aprendi no Player Select. Mamãe aprendi no Player Select.
Que horror, gente. Para com isso.
A vantagem é que essa mãe vai procurar Player Select e vai achar 300 canais com esse mesmo nome. Isso que é a vantagem. Nunca saberá que somos nós.
Eu acho que tem que botar a faixa etária do Player Select acima de, sei lá, 35 anos, tá ligado?
E, tem que ser.
Mesmo assim, não vai servir de nada. Vai ter um retardado de 35 anos também. Que vamos...
Não, mas tem que mais. Ser, tem que ser mínima de 35 anos, porque aqui é só piada de pavê, do tio.
Ah, é verdade.
Aqui é só isso. E sabe outra coisa que parecia que era só isso, acabou sendo isso mesmo? O filme do Mortal Kombat. E depois dos recadinhos falaremos. Get over here! Voltando agora, eu ia pedir pra vocês, assim como Mortal Kombat, não criem expectativa com esse cast, porque nós estamos aqui ao vivo na Twitch, gravando na Twitch toda quarta-feira ou quinta, ou dia que der na telha. Você quer acompanhar a gente, como é essa gravação, como é que essa coisa louca quer fazer podcast aí, venha na twitch.tv/playerselectbr, acompanha nossas gravações. Quase sempre ao vivo, sempre que dá, sempre que funciona, o OBS Studio, é isso que acontece.
Dê um sub aí, quem é Prime aí, dê seu sub aí.
Isso é muito importante falar, você que assiste pela nossa Twitch, você que assiste aqui na Twitch, tem o seu sub, você tem o Amazon Prime no sub aí, grátis todo mês, considere, por favor, diria, pelo amor de Deus, talvez, para que coloque um dinheirinho nessa conta, porque vai fazer a gente ter muito mais animação para fazer, todo mundo trabalhando, todo mundo ralando.
Pagar o servidor,
pô, conta do servidor veio, tava sinistra. Então, tipo, gente, ajuda nós aí.
A conta do servidor é o fatality, né, cara?
É o sangue espirrando.
Veio o boletão lá, assim, ó, chegou o fatality semestral, tu já sabe, pô, lá vai um osso, né, cara?
Podcast nunca deu tanto dinheiro pra servidor, tá ligado?
Cara, aí tipo, a gente vai na contramão, porque agora que tá no ano do podcast, a gente começa a cair as paradas, entendeu? No ano que as pessoas estão fazendo podcast, é o ano que a gente menos tá fazendo.
Mas agora não tem tempo, gente. Que bom podcast, a gente tá voltando pra parte do site, né? Vamos focar no site agora. negócio é blog, vamos fazer um blog.
Empreendedorismo total aqui, né?
A gente literalmente tá contra a mão, cara. A gente é visionário, a gente vê o que ninguém vê.
A gente vê o que ninguém vê, cara. Bom, gente, pra falar do Mortal Kombat, primeiramente, cara, quem criou expectativa com esse filme. Eu vou te falar que, assim, eu sou um macaco velho, tô aqui, né, pô, eu vi, ah, esse filme aí vai ser qualquer coisa, mas eu vou assistir, porque é isso que eu faço, eu assisto coisas. Então, tipo, mas teve alguns trailers, o último trailer me deu uma pegadinha, cara. Vou falar assim, caralho.
Eu não vejo trailers, então tô tranquilo.
Esse filme é capaz de ser bom, cara. Aí, bicho, aí criou expectativa. A expectativa é o maior inimigo. É o maior inimigo de tudo, entendeu? Então, tipo, eu assisti. Se você enxergar como um fanfilme, cara, eu acho que nem como um fanfilme é bom, porque tem muito fanfilme que é bom pra caralho. Mas enfim, cara, eu criei expectativa, me fudi. Essa que é a verdade. Então, vocês aí, que vocês criaram expectativa e se fuderam igual a mim, ou vocês não criaram expectativas e acharam o filme top do top?
Ah, cara. Eu não tinha expectativa, só vi que ia ter um filme do Mortal Kombat, mas não tinha expectativa assim, não. Não fui ver trailer nem nada. Então, assim, no geral, né, que nem eu tinha comentado antes, o filme não é. Cara, me venderam inicialmente, né, entre aspas. Eu ouvi os comentários de que tinha sido muito ruim. Não, porque é muito ruim, é horrível, não sei o quê. Falei, cara, vou ver igual, né, ver qual é. E, cara, tem momentos bons, tem momentos ruins, né? Tem atores que são bons, tem atores que são mais ou menos. A história toda retalhada, toda adaptada e tal. Mas, cara, é um filme do Mortal Kombat, tá ligado? Se as lutas são boas, algumas são. Então, já estamos no lucro, já. Entra o batidão copyright lá do Mortal Kombat. Tal.
Cara, esse filme, Luiz, esse filme é tão fan-movie que nem que o cara não tiveram grana nem pra pagar o copyright da música original.
É, não, cara. Tem certeza que o produtor falou assim, ó, é 5 segundos de música, o cara fazia, contava no dedo, cortou.
Era 5 segundos, aí eles tentaram, aí o algoritmo continuou pegando e deu flag. Daí eles não fazem o seguinte, então bota 5 segundos mais a música em 1.5, que aí não pega. Eles botaram e aí passou, já era.
Eu tô aqui com o ECAD aberto aqui, eu que fiz. Eu que estudei isso, o ECAD diz que são 7 segundos ou 4 compassos, no compasso 4x4. Então, foi isso o limite que eles usaram, não tinha nem grana, nem pra isso. Cara, é um filme do Mortal Kombat que não tem torneio. Não tem torneio, porra!
Cara, isso aí derrubou o filme. Porque, cara, eu imaginei que ia ter o torneio, velho. E não ter o torneio foi putaria, cara. Nem que fosse uma merda.
Sabe o que é isso aí?
Nem que fosse uma merda.
Isso aí é a mania. Como dizia o Alcemar, é a mania! A mania que os caras têm de não. Sabe essa história que todo mundo já conhece? Sabe, a gente vai basear essa história, esse filme, numa história que já tem, sei lá, 10 anos. Todo mundo já conhece. Mas vamos fazer a origem de cada um? Vamos, porque a gente gosta de fazer errado. Então vamos fazer a história de cada um, vamos dar background. É que nem o cara que hoje, em 2021, faz um filme do Batman e reconta a história do Batman de novo. Papai Wayne, mamãe Wayne morrendo no beco do crime. O cara lá colar de pérola. Cara, se tu conta isso até hoje, sabe? Pra quê? Aí os caras fazem o Mortal Kombat. Cara, sei lá, se eu perguntar pra minha mãe, chegar assim, mãe, tá ligado no boneco que solta gelo lá no jogo de luta, né? Ela vai dizer, aham, sim, parece o Freeza. Aquele, isso, esse mesmo.
Cara, até um caso
o Freeza, velho. Parece
um Freezer.
Ah, tá.
Deu um pau no bot. Deixa eu ver se o bot tá... Supostamente o bot tá gravando. Um desconectou, o outro mantém, vamos torcer.
Tá os dois ali, né?
Mas aqui em Guaíba tem um caminhão que passa, que é o caminhão do gelo, e ele tem o Sub-Zero, assim, segurando um poder e um monte de cubo de gelo em volta. Então, o Sub-Zero
outro lance. Você tem um ator foda, que é o ator lá que faz
dois.
Que faz o Scorpion, ó. O cara que faz o Scorpion.
O cara que faz o Scorpion é o Hiroyuki Sanada. Esse cara é.
Isso, esse cara é muito foda. Então você começa o filme com ele, e como tu não tem grana, tu faz o filme com ele só a primeira parte, e depois o cara some do filme.
Cara, mas essa parte do início aí, porque que nem tu falou, eu usei a estratégia inversa que tu falou, sobre a expectativa. Eu tava com a expectativa zero, e aí eu pensei, cara, eu vou botar minha expectativa mais merda ainda, tipo, eu vou pensar que o filme é uma merda, porque talvez ele seja mais ou menos, e aí eu dei uma salvada com esse... tentando me enganar, mas não funcionou. Não funcionou isso aí. Eu continuei achando. Fui. Oh, eu tive um propósito, a expectativa lá embaixo,
não falei nada.
Mas assim, essa cena do início, ela me enganou, cara. Porque quando começou aquela cena, aquela luta, e aí o Scorpion fazendo tipo, improvisando a arma e lutando fodamente com a arma na hora, eu achei legal. Essa cena própria, isso eu achei maneira. E aí o Sub-Zero também fazendo a magia, não muito, tipo, não abusando da magia, assim, tá ligado? Sim, mas tipo, ó, ele tem o poder de gelo, ele faz uma coisa que, ó, tá, tem potencial aí. Logo depois o filme desanda, mas em algumas partes,
cara, foram legais. Essa primeira cena aí, vamos lá, essa primeira cena aí é a maneira, que foi o que gerou... Só que um detalhe, o Mortal Kombat, ele sempre foi foda, cara. Tanto no jogo, quanto nas franquias todas. Assim, porra, lembrando que isso aqui não é um backup, é um player cast, porque Mortal Kombat é jogo, então é jogo, então é isso aí.
É jogo, é player cast.
Inclusive, podia ser um slogan, né, cara? É jogo, é player cast, cara.
Esse slogan consegue ser mais merda que o antigo slogan, que era porque jogar não é o bastante.
Que bom, jogar não é o bastante. Cara, se jogar não é o bastante, o que mais é, cara?
É ver no YouTube.
Gravar podcast.
É, o link acho que é esse. Eu gostei que o jeito que o Marlos falou me lembrou aquela propaganda antiga de VHS, cara. Exige a fita selada. Selo da UBV na lombada. Caraca.
Selo Player Select.
Como é que eu lembro disso? Eu ainda não sei, mas eu lembro.
É velho, né? É velho, né?
O velho é acabou isso. Mas enfim.
Cara assim, tipo assim. Eu ia fazer essa primeira cena aí. E que, tipo, o Mortal Kombat nunca sabe, cara, o que ele realmente quer. Porque tem horas que o Sub-Zero e o Scorpion, ele tem uma rivalidade, óbvio, que é o do clã Lin Kuei lá, que deu a merda no clã Lin Kuei, eles são os remanescentes do clã. E eles são rivais. Só que, porra, ele sempre muda essa merda. Uma hora o Scorpion é um vilão e o Sub-Zero é o mocinho. Outra hora é o... Agora, nesse filme, por exemplo, é o Scorpion, que é o bonzinho. E o Sub-Zero que é o filho da puta, cara. Tipo, o cara congela a porra da mulher e da filha dele lá, cara. A mamãe da filha dele lá e tal. O cara... vou te falar, até agora... Eu realizando agora... Gente, por que congela a filha do cara e a filha do cara morre? E lá no fim do filme ele congela a filha do cara e a filha do cara sobrevive. Eu não entendi
essa porra. Porque, né...
Mas enfim...
Gelo, né?
Mas enfim... E
não fica... No início ele não sabia controlar muito bem o gelo. E aí no entendeu? No final ele já sabe.
Ele não sabia controlar, o gelo ficava meio...
A floresta tem mais umidade do que o ringue do MMA, então aí o gelo pegou mais.
O cara não tem a estratégia do tio do churrasco, quer botar sal grosso no gelo, né, pra conservar, né?
Eu acho que de repente como eles estavam muito suados daquela umidade ali, o sal do suor acelerou o gelo e aí congelou de gelo. E aí como o outro no MMA lá já tava, o ambiente já tava frio, aí não deu.
Mas o Marlos falou que uma hora o Sub-Zero é vilão e outra hora o Scorpion é vilão. E eu lembrei daquele jogo onde o Super. Aquele jogo de plataforma do Sub-Zero.
Sub-Zero, tá ligado? Mythologies.
De PS1. Nossa. Era só isso
jogo mesmo. Jogo ruim do caramba.
Filme ruim ligou com jogo ruim.
É um jogo tipo de plataforma, tá ligado?
É horrível.
A jogabilidade do Mortal Kombat do jogo de luta.
Esse jogo a gente pode falar. É horrível. Esse aí é horrível. Mas enfim, eu queria só fazer um comentário que eu vi aqui no IMDb. Eu olhava pro Liu Kang e eu falava, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu conheço esse boneco. Aí eu tô vendo aqui que ele fez o Lance no Black Mirror. Ele era o lutador do episódio aquele de videogame, do Striking Viper.
Striking Viper, sim.
Tá explicado. É dali que eu conheço ele.
Ele
fez o Power Ranger também.
Tem outra coisa. Ele fez Power Ranger também. É só histórico bom, né? Vamos lá. E tipo, agora um detalhe. Vocês gostaram desse lance, de pegarem um personagem que não conhecido pra poder... Tudo bem, pega um personagem aleatório, não conhecido, pra você poder vai contar a história através daquele personagem ali. Ok, aí eles pegam um personagem que ninguém conhece. Vocês tinham alguma esperança desse personagem, se algum cara se transformar em outro personagem conhecido? Eu imaginava que em algum momento ele fosse ser justamente o Johnny Cage.
Não sei, cara. Eu não fui contra de início eles meterem um personagem pra ser o novo Scorpion, entre aspas. Mas da maneira que ele foi evoluindo as coisas, eu não
Você sabia curtir, que ele ia ser o novo Scorpion? Você sacou que ele ia ser o novo Scorpion? É que é o filho,
tava meio na cara, assim, né?
É o filho, né? É o descendente.
Ele é o cara que continua a linhagem. Só que tu olha assim, vai ser o novo Scorpion, né? Mas...
Não vai.
Né? Não foi bem trabalhado, porque aí, tipo, tinha aquele esquema do Scorpio ficar tentando falar com ele, tu não sabe se o Scorpio vai encarnar nele, se vai se transformar nele, se ele vai, tipo, incorporar o espírito do Scorpio. Tu fica meio assim, o que, que vai acontecer,
cara,
né?
Eu vou te falar, eu acho que perderam uma puta de uma oportunidade, cara, porque se eles, pô, botassem o cara, o Scorpion, pra incorporar nele e ele ser o novo Scorpio, teria sido muito mais legal, cara.
Teria sido muito mais legal. Tipo, era uma possibilidade, né? Era uma das possibilidades.
Talvez, obviamente esse filme não é perfeito, não é igual o jogo, mas eu acho que ele se preocupou muito em não fugir do lore, tá ligado? Ele teve essa preocupação de não inventar nada muito fora da casinha, tá ligado? Ele
tipo, meio não que fazer, tipo, não fazer torneio, né?
Isso foi ousado. Mas ele não tentou, sei lá, não vou botar aqui que esse personagem é outro e inventou uma coisa. Ele manteve a base, tá ligado? Eu vou pegar aqui, não vou mudar muita coisa, vou tentar ser um pouco fiel e mudar um pouquinho onde dá. Nisso eu acho
que... Eu acho que o visual dos personagens ele é bem fiel, vamos lá,
é
legal.
É, não diria fiel, mas ele é adaptado legal. Adaptado legal. Sei lá, eu não reclamo, tipo, do Scorpion de Sub-Zero... Aquelas roupas lá, não acho que deveria ser 100% fiel. Acho que ficou legal o jeito.
Que eles... A parte do Scorpion do Sub-Zero ficou top, cara.
É, o que salva o filme, na verdade.
Ficou top, assim. O problema é o em volta, né? O problema é o... Tipo, tá, a gente tinha falado de figurino antes, né, cara? De como... Os personagens que ficaram legais. O Kano ficou legal. Apesar dele não tá com um uniforme, né? Uma skin do Mortal Kombat, mas ficou... Naquele estilo, e o personagem é engraçado,
ele tem um carisma
bom ainda, né? Então, ele manda bem. O Kung Lao ficou legal. Eu curti o estilo do Kung Lao.
É o que tem a melhor luta. Vamos lá, é o que tem a melhor luta.
É, eu tava procurando aqui quem é o ator, eu vi que ele é dublê. E tem bastante trabalho de dublê.
O Raiden ficou legal também. Eu gostei do Raiden também.
Tu gostou do Raiden?
Cara, eu gostei,
cara. Caraca, era o próximo que eu ia dizer que eu achei muito ruim, cara.
Achei muito ruim, cara.
Não tem. Além, eu não sei se eu. Não vou dizer que seja o ator que seja ruim, mas a caracterização do Raiden eu não gostei. O efeito do olho dele eu não gostei, achei muito fraquinho. Dá pra fazer no after tranquilo aquele efeito ali, tá ligado? Em casa. E o ator. É, não sei também, né, cara? Que a gente tá acostumado com Christopher Lambert, né? Aí é difícil de tu.
Mas vou te falar uma parada. O Christopher Lambert, quando ele fez esse personagem lá, ele fez galhofa, ele fez porra. Ele fez galhofa pra caralho. Mas tem um detalhe no Raiden, é que o Raiden, ele não precisa disputar o torneio, porque ele é tão poderoso que ele não precisa disputar. Então, teoricamente, o Raiden é um personagem que você enxerga que ele não precisa disputar. Tanto que o Shanks não respeita o Raiden pra caralho. Porque, teoricamente, ele é um dos deuses, o rei do trovão, o deus do trovão, blá, 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 blá. E, tipo, o Raiden tem que se mostrar um nível acima. E o Christopher Lambert, na época, quando ele fazia aquela cara meio galhofa, aquela risa meio galhofa, eu falei, cara, o cara tá pouco se lixando pra essa porra, porque ele é poderoso pra caralho, ele não precisa, entendeu? Esse ator que faz agora, em nenhum momento ele deixa aparecer uma imponência, ou nem imponência, e nem aquela coisa de, assim, ele fica muito mais com medo das coisas do que... Não tem uma imponência, saca?
Sim. Eu achei ele fraco.
Eu acho que o Marlos matou porque eu gostei, porque ele realmente é um personagem bem overpowered, tá ligado? Mas, no filme ele se porta assim. Ele é aquele cara, tipo assim, esse cara é fodão, e ele nunca se mostra lutando e mostra o quanto ele é foda. Ele dá pequenas pinceladas assim, tá ligado? Algumas migalhas de como ele é foda, tá ligado? Mas todo o comportamento dele, o jeito que ele se comporta nas cenas e tal, é tudo como se fosse um cara, sabe, tipo, que tivesse, sou foda, mas eu não preciso mostrar que eu sou fodão, tá ligado?
Vamos lá, a trama
do... Eu não curti, tá, mas tá, a gente falou de alguns, quem mais... O Liu Kang também, olha, de visual tá bom, mas de personagem tá fraco.
Eu achei de bundão pra caralho, cara.
É, ele é fraco, como personagem ele é fraco, mas o visual tá legal,
assim. Sim, o visual tá legal, eu concordei. Chega de Liu Kang do escolhido também, né? Vamos lá, né? Eu gostei
que... Mas ele é o principal do Mortal Kombat, né, cara? Ele é o representante da Terra.
Tudo bem, ele é o representante da Terra. Tudo bem. Não mais agora. Mas ok, pô, mas representante da Terra, você tem três. Você tem o Liu Kang, você tem o Ajax, você tem a Sonya e você tem o Johnny Cage. entendeu? É que na história do Mortal Kombat, até antes do filme, do primeiro filme lá atrás...
Excelente.
É excelente, na verdade, pra época. É que o Liu Kang, ele é o cara que ele era o escolhido real do Mortal Kombat. Sim, ele foi treinado pelos monges, tal, não sei o quê. O Johnny Cage, ele foi pela zoeira. A Sonya Blade foi lá, caiu de paraquedas atrás do Keno. E o Ajax também. Então, tipo, o grande contraponto da equipe da Terra era realmente isso. Esses três estavam de bobeira, porque o escolhido mesmo era o Liu Kang. E eu acho que isso que dava graça. Porque o Liu Kang também não conseguiria sozinho sem esses outros, saca? Então, esse que eu achava interessante, uma subtrama, um subtexto ali, que tornava essa interação deles muito interessante. Nesse aqui não tem nada. Porque, por exemplo, tu pega o Keno. O Keno com a Sonya lá, eu achei legal. Só que, tipo, tudo bem. Aí tu pega um personagem carismático, que é o Keno, lutando agora a favor da Terra. Porra, e tu escolhe... Quer saber? Eu tenho que botar um plot twist agora nessa porra. Porque senão vai ficar muito previsível. Ah, já sei. Eu vou botar o Keno pra atrair eles. Porra! É o mais óbvio que tinha. Ninguém percebeu que o Keno ia atrair eles em algum momento, cara. É, tipo, esse ser o plot twist do...
Cara, porra, eu vou te falar que foi tão, tão ruim que quando o cara vai lá e oferece pra ele, qual é aquele personagem que vai oferecer pra ele?
Cabal.
Isso, Cabal. Ele vai lá oferecer pra ele e ele fala assim, o que eu tenho que fazer? Então ele meio que aceita a oferta. Eu pensei assim, cara, o Kana tá trolando, tá ligado? Ele tá trolando, ele tá tipo...
É, porque não parece real,
Jogando um verde ali, porque ele trai muito rápido. Eles, tipo, isso. Falam assim, tu quer vir? E ele, o que eu tenho que fazer então? Me diz aí. Porra, é só isso mesmo.
Cara, inclusive, o Cabal ficou um dos melhores personagens em matéria de estilo e animação, assim, a movimentação dele.
Sim, o estilo de luta dele.
O efeito que colocaram de velocidade dele reagindo a alguns golpes, cara, ficou muito, muito... Ficou muito misturado com o estilo do videogame, sabe? Desse novo Mortal Kombat mais muito recente, bom, agora o 11, né? Cara, o Cabal tá de parabéns, cara. A galera ali, alguém foi do Cabal naquela produção.
Um que eu achei que o ator era bom, mas eu achei uma merda foi o Jax. Nossa,
pois
cara,
é.
Achei muito, muito.
No começo era bom, né, cara? O cara perdeu os braços ali, puta que pariu.
O Jax,
achei foda, cara, mas depois...
Não, isso foi legal. A questão foi que aí entra aquele esquema que a gente... Todo mundo acho que achou estranho, que é o esquema da Arcana, né? Quando o cara começou, não, porque a Arcana de vocês, falei, virou Persona, cara, pronto.
Persona, daqui a pouco, cara.
Daqui a pouco começa a fazer o social link do Liu Kang ali, com o Chung Lao, pá. Daqui a pouco
o super trunfo de cada um, né?
Achei bizarro.
Sabe por que é bizarro? Porque você tem um torneio em que o cara tem a marca de nascença, só que quando você mata um cara que tem a marca de nascença, é sinal de que você é melhor do que o cara, então você vai... Então, tipo, o único motivo do cara ter a marca de nascença é porque o cara era ancestral do Scorpion, porque o cara era um merda. O maluco era um merda. Você fala que esse merda, ele não tem um arco. Tipo assim, não, vou melhorar isso aqui, vou melhorar, vou treinar, vou melhorar. Não, ele não tem um arco, ele é um merda e no final do ele é um merda. Ele é um merda de armadura. E o lance também de você eu achei legal, vamos lá, eu achei legal esse lance de você. Ah, se você mata uma pessoa que tem o regime, o convite, você passa a ter você o convite. Eles usaram isso também, por exemplo, o Keno, que ele mata lá o Como é que é o nome daquele personagem, aquele vilão lá?
Eu não sei se ele mata, mas o que aparece lá quando ela fala é o Nightwolf, né?
Ele arranca o coração, do
lagarto. Ah, não, tá. Mas ele já tinha a marca. Ele já tinha a marca ali, já.
Ele já tinha a marca?
Já tinha a marca. Ela fala que ele ganhou a marca no Brasil, se eu não me engano. Não, o Jax ganhou no Brasil. E o Kano ganhou também, ele matou alguém e ganhou a marca.
Caraca, mataram o Blanca.
É. Ela fala que a gente foi numa missão no Brasil e quando a gente chegou lá, o cara tinha poder e matou a unidade inteira. Mas não disse quem é o cara.
Eu achei que ele tinha matado o Kung Lao, porque o Kung Lao é gaúcho, né? Eu pensei
que ele resgatou a piada,
Ah, é por isso!
Mas aí apareceu o Kung Lao depois, né?
Mas aí depois o Keno foi no Brasil, ele passou no Nordeste, ele pegou lá
o cangaceiro.
O chapéu de cangaceiro, né?
Mas assim, meu, eu quero fazer um outro parênteses, né, pro Kung Lao, cara. Porque o Kung Lao, além dele ficar... O ator é bom, né, faz direitinho ali a parte do Kung Lao. Ele tá bem caracterizado, a roupa, e a skin tá muito parecida com o do jogo do Mortal 11. E os golpes, cara, e a luta dele é tudo, todo o movimento que tem no jogo.
É, se tu viu
o gameplay do Kung Lao, tu identifica, sei lá, 80% dos golpes que ele dá ali é baseado no jogo.
É a melhor luta, é a melhor luta.
Ele usa aquela parada de jogar o chapéu no chão e ficar o chapéu fica girando e cortar o cara.
Dá um fatality. Ele ainda manda o Flawless Victory
na hora. Legal tu falar isso, porque isso é uma coisa que eu achei legal, cara. Eles enfiarem essas frases no...
Sim, a zoeira, uma zoeira legal.
Eu achei legal, cara. Eu achei legal. Eles falam, de vez em quando largava isso. Achei bem
interessante. Quando o Kano dá o fatality no lagarto e manda Kano wins, ele mesmo
fala, é bom, cara. As partes que ele não se leva a sério, essas são as partes legais, Você demoraram muito a sacar que aquele personagem lá do... Qual o nome do personagem? Lagarto? Não, era o... Ai, qual o nome do personagem?
Reptile.
Não, mas é que tá. É isso que eu ia dizer. Eu vi aquela cena e fiquei pensando assim, falei, cara, eu não acredito. O Mortal Kombat tem eu fiquei pensando assim, o Mortal Kombat ele tem uma galera, né, uma galeria, né, um monte de personagens estilosos, ninjas e coisa, né, que a gente já conhece. Aí o cara pensa assim, quem é que eu vou mandar, né? Ele mandou mandar o Reptile, né, o Shang Tsung mandou lá o Reptile. Pensa, bah, vai vir um Reptile, aquele ninja, pá, né, que se transforma, que fica invisível. Aí os caras... Eu fiquei pensando, por que mandaram um personagem do Soul Calibur pra lutar contra o cara?
Porque tem que ser real, cara.
Mas o Reptile, quando ele tira a máscara, ele tem cabeça de réptil mesmo.
Tudo bem. Tipo, no primeiro filme, por exemplo, lá, é um bicho que entra numa estátua e vira um ninja, né? Mas no jogo a gente sabe que é um ninja, que é meio que um monstro. Então, tipo, podia ter feito isso aí, sabe? Bota um bicho mais humanoide ali, mais puxado pro ninja, com alguns esquemas diferentes de réptil e coisa. Mas, tipo assim, eu me afastou muito a luta quando tu botou aquele lagartão, porque não fica um combate, né? Fica uma briga, fica um negócio meio bagunçado, assim, sabe? Podia ter mandado um ninja verde lá, manda um ninja verde e acabou, tá ligado?
Eu acho que era só pelo easter egg mesmo.
É, alguém queria muito modelar e animar um lagarto, falou assim, é a minha chance, é agora. Vou botar um lagartão aqui.
Ficou aquela luta do... Caralho, agora eu queria... esqueci o nome do personagem e da série. Esquece.
Agora vai ser difícil lembrar.
Vamos lá, os cenários, cara. Porra, bicho, tinha uns 3 ou 4 cenários ali que foda-se, né, cara? Olha o teu outro ali.
O templo só contrataram estacionamento, né, cara? O templo é assim. o templo, o cara chegou assim, ó, eu preciso alugar uma locação no Tibete, preciso alugar algum templo aí, que nem o primeiro tinha o templo da luz lá. O cara, eu preciso de um templo massa pra botar a galera do Raiden. Aí o cara, assim, tá, meu orçamento é 2 Coca-Cola e uma traquinas. O cara, puta, então faz o seguinte... Filma um buraco na parede e me dá metade de um galpão pra eu montar aqui umas estátuas e umas caverninhas ali. Porque, tipo, cara, sabe, aquele cenário é muito estranho, tá ligado? É um lado esquerdo que eles ficam ali, eles só ficam ali, e aí ali já é a cozinha onde eles comem, e a invasão toda do tempo se dá por ali, tu fica assim, cara, né? Caraca, contrataram um corredor pra botar aqui o cenário.
O Airbnb do Outer World tá foda, né, cara?
Pois é, cara. Ah, tu fica... Mas, assim, eu não sei qual foi a limitação de orçamento, não vou julgar isso aí, mas que é estranho quando tu para pra pensar nos cenários é tu ver que é só um canto no templo, assim, tipo, isso aqui é o templo, é esse canto aqui. Aí, tipo, aí quando eles entram, eles olham, caraca, tem uma... Tanto que ele dá muito pan naquela... Como é que se diz? Naquela paisagem do templo, né? Foca na estátua, tu vê que atrás tem um puta lugar, assim, mas... Já tira. Não foca aqui. Não olha pra esse lado aqui. Foca nesse lado da esquerda.
Fala.
Não, eu ia falar que a parte da arena, tá ligado? Que é o máximo de torneio que a gente tem, é aquela parte da arena que eles estão treinando. É o máximo de torneio que a gente tem. Que aí tu vê várias lutas acontecendo ali, um luta com o outro, aí vai e troca os lutadores e tal, daí um fica zoando o outro. Essa parte aí, como não tem mais nada de torneio, nada de bom, essa parte ali daquela arena, eu achei legal. O cenário da arena é legal.
Tem um easter egg maneiro ali, que é a luta do Liu Kang contra o Keno, que o Liu Kang ele finge que vai dar a rasteira, o Keno pula aquele pulinho, né?
Eu ia falar, aquilo ali é muito um jogo, tá ligado? Três rasteiras seguidas, o cara caindo em todos, cara, muito bom. Então, foi muito... Mas é, cara, é que nem eu falei, a gente comentou no começo, né? O filme, ele tem momentos bons, tem coisas legais, assim, só que é muito mal amarrado, tá ligado? É muito descoordenado, assim, sabe?
Não, a trama é horrível. Mas vamos lá, assim, é que a gente fala muitas vezes, ah, mas é um filme de baixo orçamento, ah, mas é um filme de baixo... Cara, tem um filme de baixo orçamento que é muito bom. O grande lance do baixo orçamento é você transformar limitação em solução criativa.
Sim, esse
é o grande lance. É isso que eu falo. Por exemplo, tu pega, por exemplo, aquele fan movie do Mortal Kombat lá na que foi lá da década de 90 ou 2000, sei lá, não lembro. É que velho pula uma década. Eu nunca sei se é 90 ou se é 2000. E tem o fan movie lá, tem um fan movie lá do Mortal Kombat, o cara tudo calcado na realidade e tal, não sei o quê. Pô, aquilo ali, limitação técnica. O cara transformou em criatividade. Agora, porra, o cara quer fazer um filme mágico onde tem magia, com orçamento limitado? Tudo bem. Mostra um... Porra, é tipo... Sabe o que eu lembro? Eu não tô dizendo que é bom, não, sabe? Mas lembra aquele filme do He-Man? Com o Dolph Lundgren?
Nossa,
como é que você vai... Era moda. Era... Eu peguei o filme do He-Man como exemplo. Mas era moda você pegar filme de fantasia e transformar um filme de fantasia e trazer pro mundo real. Pra quê? Pra você poder economizar dinheiro, porra. Como é que você vai fazer Eternia? Vamos fazer Eternia. Vou botar o He-Man aqui no mundo real. Mesma coisa, Smurf. Vou fazer a vida do Smurf em CGI o filme inteiro? Não, pega e bota no mundo real. Então, tipo, é uma limitação. Você tá tentando ser criativo pra gerar uma... compensar uma limitação. Tem alguns filmes que fazem isso e funcionam, dão certo. Você cria um roteiro bom, você cria uma história boa. Agora, nesse caso aqui, ele tentou fazer um... Ele do trailer, cara, ele deu cara de filme grande. Ele te
eu
vendeu...
Eu não vi o trailer, eu não consigo, não
ele,
consigo
ele, comparar. Ele te vendeu, porra, no próprio... Porra, bicho, no próprio cartaz do filme. Porra, os cartazes do filme são foda, cara. Falei, caralho, vai ter um filme foda aí de Mortal Kombat e tal, não sei que, lutas realistas, com fatalities, vai ter o Shao Kahn, porra... A partir do momento que você bota o Goro no trailer, porra, do caralho.
O Goro tava no trailer. O Goro foi aparecer depois da metade.
O Goro não tava
no trailer. Duas coisas.
5 minutos.
Então, tipo, outra coisa, vocês não acham que o Goro, o nego pegou lá na Marvel lá o skin do Hulk, né? Os movimentos do Hulk lá pra botar lá, não?
Pode ser.
Parecido os movimentos dele, igualzinho o Hulk, velho.
Tem a caracterização dele ali, né? No 3D, a cara, não, ali, e o Hulk, um pouco do Goro parece um pouco.
Sim, e o Hulk do Edward Norton, aquele Hulk lá que eu até gosto dele. Aquele que nem jogou fora. Não, esse Hulk ninguém vai usar. Aí o Mortal Kombat foi lá, catou no lixo da Marvel. Ah, cadê esse CGI do Hulk que vocês não vão usar? Me empresta aqui rapidão.
Tipo, inclusive, esse Hulk do Edward Norton, pra mim, em questão de 3D, é o melhor Hulk que tem.
Pra mim é o melhor.
É uma pena que não continuaram com ele.
Pra mim esse filme nem existe.
Ah, não, é uma pena.
Eu gosto disso. Existe, tem até cena no Brasil, cara. Respeito o Brasil.
Eu gosto desse filme.
É, a luta dos cachorros? Não, vocês estão brincando.
O primeiro Hulk é o Hulk do Eric Bana. O segundo Hulk é o Hulk do Edward Norton. E o terceiro Hulk é o Hulk do Mark Ruffalo.
Eu confundi. Eu achei que o do coisa era esse que não existe.
Não. Esse primeiro não existe mesmo.
Esse era mais o Goro. Mas falando do Goro, eu acho que o Goro é isso aí mesmo, porque o Goro não é um personagem que luta bem. Nem quando pegava ele no jogo pra jogar, ele era legal de jogar com ele. Ele não tinha
os golpes. O Goro... O esquema do Goro é que ele é forte pra cacete, cara.
Ele é um cara gigante com quatro braços e ele dá, tipo, em vez de ele dar um soco com um braço, ele dá com dois. Mas ele não tem uma técnica de luta.
Tá, mas o Goro, o foda do que me irrita no Goro é que parece que o cara tem quatro braços, mas os quatro braços não tem movimento independente, não, sabe? Não tem movimento muito independente.
Definição, né? Eu defino o Goro. Ele é um cara que, em vez de dar um soco, ele dá dois ao mesmo tempo.
Ele parece, sabe o quê? Lembra do show da Xuxa que tinha o Dengue? Tinha aqueles um monte de braços que tinham, assim, que era uma cordinha emendando os braços, que levantava um e levantava todos os braços. Então, parece o Goro, sim, cara. Sim. O mesmo movimento de braço é o mesmo. Parece que tem uma cordinha embaixo prendendo o braço de baixo, sabe?
Uhum. Sim, sim.
Mas assim, cara, eu não achei o Goro ruim, cara. Eu não achei ruim.
Mas a luta não foi boa. É a técnica dele de luta que, porra, o cara é o campeão, porra.
É inexistente. Mas isso que eu tô te falando, que é fiel ao jogo, porque no primeiro jogo era só aí mesmo. Pegava na água. Tu jogava contra o Goro. Tu pegava lá e, cara, o Goro te dava um pau, velho. Tu não conseguia jogar.
Não, era tipo assim.
Aí quando tu desbloqueava ele, tu dizia, cara, agora eu vou jogar com esse personagem aqui, agora não tem pra ninguém. e tu ia jogar e era uma merda. Tu não conseguia fazer nada.
Problema do, não, o lance do Goro é que ele sempre foi lento, tu conseguia. O problema é que quando ele acertava um golpe em você, já tirava meio sangue. Era isso.
Uhum. Ah, tirava um sangue inteiro, porque quando ele acertava um golpe, na verdade ele acertava dois golpes.
Não, falando sério, cara. No primeiro filme do Mortal Kombat, inclusive, o Goro, ele é o campeão invicto, né? Porque ninguém conseguia ganhar dele. Justamente por isso, porque, claro, no filme não fica tão bem retratado assim e tal, né? Mas a questão do Goro é justamente essa. Ele tem quatro braços, então é uma vantagem na luta, e ele é super forte. Tanto que nesse filme aparece lá um vitral dele rasgando um cara no meio, né? Arrancando os braços e pernas do cara, porque ele é um monstrão mega forte. No filme não retrata tanto isso, mas a pegada dele é essa. Tem quatro braços, ele é dessa raça, daquela raça diferente, acho que é tipo uma raça que nem é do Baraka, do Shao Kahn. Acho que é da mesma raça do Shao Kahn lá, dos dragão, povo dragão. Então, tipo, ele como personagem é isso, é um monstro mega forte, um quatro braços, que é quase, quase invencível. E nos filmes acaba dando uma diminuída pra alguém ter chance contra ele. Filme, a luta dele não é tão ruim até, só que é meio aquilo, é meio rápida. E aí já mistura aquela hora do Scorpion 2.0 ganhar aquela armadura. E por si só, é estilosa.
O poder dele é uma armadura. Eu vou resistir à porrada.
É estilosa, assim, tipo, o bagulho em si é estiloso. Não encaixa nesse filme, né? Mas é estiloso. Não, e aí tu pensa assim, tá,
pra
beleza.
Pra mim não é estiloso porque é mal feito aquela armadura dele. Tipo, tem cenas que ele olha, que tu olha assim, cara, esse cara tá com uma camisa aí, uma camisa mais larga aí, mais, tá ligado?
É, assim, não, eu não tô dizendo que é bom, tô dizendo que é estiloso, né, cara?
Não, mas eu acho que ele é tão mal feito aquela armadura que eu não consigo ver estilo.
Sabe o que é aquilo dali, né? Sabe o que é aquilo dali? Aquilo dali é o cara do filme, do figurino, o cara da trama, viu o Pantera Negra e falou: caralho, eu quero fazer uma armadura dessa. Eu preciso fazer um negócio desse.
E aí falhou.
Ele foi lá e fez aquela ali, né?
Deu aquela ali.
Falhou. Porque é muito. É a mesma parada, cara. É uma malha, né, no corpo, e aí onde tu bate, acumula energia, tu fica pensando: puta, né? Pelo menos botou uma cor diferente, né? Pra dar uma mudada.
Que bosta, assim, né, cara?
É legal o conceito, mas não encaixa ali, sabe? É um conceito interessante que não encaixa ali, assim.
Não, e você botar a luta no mundo real, o Goro vai vir pro mundo real, vai lutar com você, e o cara que não ganhou de ninguém. O cara não. O cara tomou a finalização de um cara perrapado lá, vai ganhar do Goro. Sabe?
Tipo, não, e aí pra piorar.
Não teve um arco evolutivo.
Pra piorar do nada, ele estica as mãos e ganha um tonfa, né? Um cacetete e um facão ali, um esporão de galo ali, né? Falou assim: agora eu vou matar.
E aí, tipo, o cara nunca foi o lance dele, eu vou matar.
É meio estranho, tipo, do nada o cara ganha duas armas, tá ligado?
Parece que a Arcana, ela vê o teu defeito, assim, eu tô falando aqui, mas isso poderia estar no filme. Se você for ver, a Arcana vê o teu defeito, ele vê o teu defeito, e ela cria uma arcana pro teu defeito. Por exemplo, o cara apanha pra caralho. O cara passou o
inteiro apanhando. O óculos.
Eu vou botar uma armadura nele. O Kano. O Kano machucou a porra do olho. Puta que pariu, machucou a porra do olho. O cara fica puto e fica com o olho. Porra, eu vou botar um olho vermelho. Da nele.
Zoeira, né? Ela pega assim, essa questão já tá meio fudido aqui, né? Vou fazer uma coisa assim. É que nem eu falei, o cara é meio míope, né? A arcana dele é um tapa-olho. Bota um tapa-olho, cara. O Goro tem quatro braços, então vamos botar só duas luvas nele. Ele escolhe o lado.
Cara, mas tu falou uma coisa, falou uma parada do Kano agora que eu me lembrei. Que logo no início ele vê o Liu Kang fazendo uma magia, né? E ele começa: ué, tu sabe fazer magia? Quer dizer que ele aprendeu a fazer magia também. E, cara, ele fala isso umas 5 vezes no filme, tá ligado? Que ele quer aprender a fazer magia, que ele quer magia. Eu fiquei: caralho, velho, não fica falando isso e daqui a pouco vai dar magia pros caras. Porque eu achei que realmente, talvez, se fosse um alívio cômico, é o cara que ele não ia ganhar magia, sei lá, e ele fica falando essa merda toda hora. Mas aí não, aí o cara vai e ganha mesmo, e quando ele ganha, é tosco.
É meio esquisito, cara, né? Aquele poder ele tem no
Vamos falar em tosqueira, vamos falar do Jax, né, cara? Vamos falar do Jax. Que,
tipo, assim,
eu vou falar o que eu lembro do Jax. Eu vou assim, vocês que estão ouvindo aí, que acompanham o TikTok, você vê que tem um meme no TikTok que tem uma parada, que tem uma música que é foda, que é a música pra tocar agora, que é o. É o cara tipo assim. preparando e tal. Aí daqui a pouco aparece um segundo momento, a coisa dando errado. Aí é tipo a flautinha. É justamente isso. É o Ajax. Esse é o Ajax. O Ajax perde os dois braços. Falei, caralho, perdeu os dois braços.
Não, ele perdeu uma cirurgia. Maneiro, o Sub-Zero
arrancando. Maneiro, não, aquela ali. Porra, foi legal.
Foi legal, e tem os ossinhos assim, tu vê os ossinhos assim no braço, pode... aí nem o pai
caiu. Essa cena eu tinha visto no trailer, aquela cena que ele congela a 12 com chumbo no ar, que daria legal também.
Pô, isso é maneiro. Style. Então, tipo, ele vai lá, agora eu vou fazer um processo tecnológico, que é o único, o Ajax era o único que não precisava de arcana. Não precisa de poder mágico. Ó, tem um cara que tem um personagem, ó, eu preciso botar um personagem no jogo, no filme, que não pode ter poder mágico. Quem eu vou usar? Ok, eu vou usar o único cara que tem um poder tecnológico. Ok, mas não. O cara tem uma arcana, aí o cara bota o braço. Não, agora eu vou botar o braço tecnológico do caralho. Aí é que aparece aquele bracinho fininho. Aí vai...
O cara... ele até podia ter ganhado os braços de novo, mas, tipo assim, ele podia ter feito um esquema que o arcana completasse o braço inteiro, e não assim, tipo, o arcana viesse por cima dos braços de metal, porque fica meio, tipo... Ah, tu tem uma prótese, aí a tua arcana é uma capa de prótese. Tu fica assim meio...
Ah, cara.
É esquisito, assim.
É o que eu tô falando, é o seguinte, cara.
Deixa o cara sem braço. Deixa o cara sem braço. Aí quando ele ativar a arcana vem e monta um braço de metal, tipo, fundido com ele. Pronto, resolveu.
Não, mas aí o Marlos matou a charada. Porque o Marlos falou que a arcana veio no defeito do cara.
Isso.
E a arcana do cara é justamente fazer uma capa, uns braços foda em cima daquela prótese.
É uma luva de aquela luva de casamento, né? Que tu, aquela luva que a mina usa até o antebraço, assim, sabe? É isso aí,
cara. Imagina se, sei lá, tipo, a Sônia tivesse ganhado essa arcana, não ia servir pra nada. Ela ia fazer os braços e ela ia ter o braço, tá ligado?
E outra, tu tem esse negócio aí. Porque eu lembro que nos outros filmes do Mortal Kombat, que teve as sequências, que foi cada vez ficando pior, né? Cada vez ficando mais série de TV.
Ah, teve uma aniquilação.
Tem a aniquilação e tal. É, eles tentaram dar seguimento àquela trama ali. Tinha uma trama que o do Ajax, ele tinha a prótese no braço, mas ele não podia confiar. Ele confiava tanto na prótese dele,
sim,
que se achava foda por causa da prótese. Esse negócio de prótese é um subtexto muito merda, porque o cara é mega forte, usa uma prótese, o cara se sente inseguro por causa da prótese, não sei o que, mas, cara, é um subtexto mega merda, né, cara?
E, porra, ah, essa do Jax eu achei bizarro, assim, a escolha, tipo assim, não, vamos dar uns braços, depois a arcana vem e complementa os braços. Não, tá, mas tudo bem, né? Quem mais que a gente não falou ainda? Cano, a gente falou do Liu Kang, o Liu Kang já veio com os poderes.
Cara, o Shun Tzu, perderam uma chance de botar o ator que faz o Shun Tzu original, cara. Porra, sim, perderam a chance, cara. Botaram
Mortal 11, né, cara? Pô, podia ter usado, porra, o cara no filme.
Podia ter usado, e o cara ia de boa, cara. O maluco ia de boa.
Não, e esse Shun Tzu é muito ruim, cara. Esse não emplacou, tá ligado? Metade do filme que ele faz é falar e ficar com os olhos pretos. Agora fica com os olhos pretos, agora ficou sério. E aí nada acontece. Aí no final é engraçado porque ele tava discutindo com o Raiden. E aí ele fala assim, Earthrealm, meu Raiden, tá com um raio nele, some com ele. Ele no meio da fala, o Raiden teleporta, ele tipo assim, cala a boca, mano, vai pra tipo, casa.
E o Raiden, o pau no cu, porque ele podia ter resolvido aquela porra no início. Não precisava nada daquela merda, sabe?
Ah, mas sempre assim, né? Sempre assim. Mas é que porque, ele fica naquela parada de que ele não pode influenciar, né? Ele tem
porque,
que
ficar, porque vê lá... Não, mas no final sempre influencia,
Ah, ele dá aquela roubada,
né? É tipo o Bolsonaro falando que não vai interferir na Polícia Federal, né? Cara, tipo... Tá merda. Mas, tipo, aí acontece, e tipo, se você for ver a história de Mortal Kombat mesmo, qual é a história do tem uma equipe, eu tô reunindo a equipe aqui, só que a equipe, eu vou treinar essa equipe, o Randy reúne a equipe pra treinar pro torneio que vai acontecer. O plano do Santsu é não deixar a galera treinar, é matar a galera antes de começar o torneio.
Sim, ele quer roubar. Então,
porque leva...
Santsu veio pra roubar, matar e destruir. É o demônio. Santsu é o demônio.
Cara, aí me lembra da Sônia, não, é da... É aquela que tem a boca de
caçapão.
Milena
ficou bem ruimzinha também.
Nossa, ficou bem ruim.
Caracterização ficou bem, não. Não tem a cor do personagem. A boca não é nenhum dos... A Milena tem dois estilos. que é a boca de tubarão, e aquela outra boca que tem o lábio da frente e os dentes grandes do lado, né? Aqueles caninão monstro,
assim. Sim, é.
Aí entendeu? Os caras, em vez de fazer um dos dois, não, vamos fazer um terceiro que não parece nenhum dos dois e é ruim.
Então, beleza. E é ruim. Acertamos. E ia estar o tempo todo sem escovar o dente, que ia estar o tempo todo com a boca suja, só.
Sim.
Só isso.
Toda vez que eu olho o pé, eu penso, pô, meu bolo de chocolate devia estar bom, hein? E olha... Foi até a orelha o bolo de chocolate.
Não, os caras foram fazer... Os cara, ela foi fazer a maquiagem dela, daí os caras falaram, não, maquiagem... Não precisa muita maquiagem, é... Fica uns 3 dias sem comer aí que já tá não, legal.
Vamos economizar o efeito especial aqui.
Não, fica uns 3 dias sem escovar os dentes. Fica uns 3 dias sem escovar os dentes aí que depois tá pronto pro filme, é isso aí.
Não, tanto ah, o, que cara, tem... o cara chegou pra ela assim, ó, tá vendo esse batom aqui? Sim, come ele. Come ele todinho. E aí vai ficar bom.
Cara, e é bizarro porque a boca dela só abre mesmo em um momento, que é justamente assim que vai pro trailer.
É, que até que vai pro trailer. Dá deslocado de maxilar.
É.
Porque, tinha trailer também?
Tinha no trailer essa porra.
Ainda bem que eu não vi o trailer, cara.
Então, aos cara, as melhores cenas é tudo do trailer, porque é foda, cara.
Eu já
cara,
disse pra vocês, faz alguns anos já que a galera não sabe mais fazer trailer, por isso que eu parei de assistir trailer.
Não, mas aí diferente,
vocês continuam caindo no mesmo bait.
Você tá com as
mas
cenas...
Eu não caio nesse bait do Mario, aí.
Eu vejo trailer de filme que eu não me importo. Eu vejo trailer de filme que eu não me importo. Se eu não me importo com filme, eu vejo trailer, entendeu? Eu não me importei com esse filme, é de verdade. Mas quando eu vi os trailers, que é as únicas cenas que tinha dinheiro e botaram no trailer, eu falei, caralho, se essas cenas aqui tão boas assim, o filme vai ser foda. Não, as únicas cenas que tinha grana eram as do trailer, só. Mais nenhuma. Parecia uma mexicana.
Cara, é. Tava lembrando agora, tava pensando, né, vamos falar, a gente já falou de algumas lutas que foram legais, tal, a primeira luta do Scorpion Zero foi legal.
Foi legal,
Inclusive, eu ia comentar, acabei esquecendo, tanto o ator do Scorpion, que é o Hiroyuki Sanada, esse, que é um puta ator, fez filme, um monte de gente, fez filme asiático, fez filme americano.
A melhor luta do Wolverine Imortal é dele com o Wolverine, cara.
Também, não. O filme é ruim, mas ele, a participação dele é boa. E o cara também cara, faz o
Sub-Zero... Cara, o Wolverine Imortal não é ruim não, tá? O Wolverine Imortal só é ruim o final. Ele estando com os ninjas é muito foda, cara. É o melhor filme do Wolverine.
Sim, não, acho, as lutas são legais. É aquela história,
né, cara? O final do Samurai de Prata que é meio
merda, cara. Mas as lutas são boas. Tô contigo nessa. Mas aí o outro cara também que faz o Sub-Zero, o Bi-Han, que eles chamam, né? É um ator muito bom também. Ele faz uma série do Warrior, que é o Conta a História do Bruce Lee. Conta histórias novas do Bruce Lee.
É uma
Bruce
série Lee, fantasiosa que conta algumas histórias do Bruce Lee, que eu acho muito boa, na verdade. É como se o Bruce Lee fosse um personagem de história em quadrinho e você vai contar as aventuras do Bruce Lee, sabe? É fantasioso. Nada daquilo aconteceu, mas é muito divertido de assistir, cara. É bem maneiro.
Sim. Eu parei de ver na segunda temporada, tem que continuar vendo. Mas ele é um ator muito bom também, manda bem na luta, manda bem nesse filme também.
Diferente do que acontece no Once Upon a Time em Hollywood, que aquele Bruce Lee que aparece lá é o Bruce Lee da realidade.
É, eu não vi, eu não vi esse filme ainda.
Até apanha pro do Nord, é muito bom, cara.
Não vi ainda.
Deu uma merda essa porra aí, tá? Com a família do Bruce Lee. É que o Bruce Lee era meio palestrinha, né? Mas o Bruce Lee, na real, ele é meio palestrinha mesmo.
Mas, enfim, tem essa luta aí. Também tem umas dessas do treinamento que a gente falou agora. A luta mais do final é legal também. Mas, tipo assim, é que a gente comentou. Tem alguns pontos que são altos no filme, assim, que são mais legais. E só faltou...
Qual é o seu fatality preferido, Luiz? Seu fatality preferido?
Cara, visualmente, um que eu gostei muito foi o do Liu Kang no final. Tipo assim, o efeito é muito... O efeito de fogo ali do bicho é muito bem feito e é muito parecido com o do jogo mais recente, sabe? Pô, ele bate no chão aí, monta o dragão, assim.
Mais uma cena que tava no trailer que me enganou, é isso aí.
Olha aí. Ainda bem que eu não vi trailer, cara. Não dá pra ver trailer, não dá pra ver.
Tava tudo no trailer, cara.
Não dá pra ver.
Agora, uma cena que não tava no trailer, eu gostei muito, meu fatality favorito é o do
Kung Lao.
Do Kung Lao, que ele bota no chão a terra e... Corda muito maneiro.
Foi muito bom. É um dos melhores personagens do filme. Eu fiquei puto quando mataram ele. Eu fiquei charo assim, cara, não curti.
Se tivesse. Se o Sangue tivesse sugado a alma dele e se transformado nele, aí eu achei maneiro.
Pô, ia ser louco aí.
E brotasse um chapéu nele.
Isso, porra, ia ser muito foda. Aí botasse ele lutando contra o Liu Kang, cara. Aí, porra.
Ia ser interessante.
Porra, me contrata aí pra escrever essas merda aí, cara. Me contrata aí pra escrever essas merda.
Pois é.
Bicho, E, tipo, pra sugar a alma, tinha que ser sugar a alma do Liu Kang, que não tem, já não tem alma mesmo nesse filme. Porra, bicho.
Ele ia botar a mão no ombro e dizer assim, você não tem alma, vai pra lá.
Ó, aqui no chat, tá falando que eu tô falando os nomes tudo errado. Então, é isso aí mesmo.
Mas eu percebi, mas eu deixei. Falei, vai.
Dá pra entender, mas eu gostei do Fatality do
Ajax, Kevin. Sanguessuga.
Me pegou tão de surpresa, que eu achei legal, tá ligado? O Fatality do Ken.
Não, foi legal. Foi, qual? O do Shang Tsung?
Não, o do Ken. Do Kano.
Qual do Kano que foi?
Ele arrancou o coração do Reptile lá.
Ah, não, ele foi tri.
Foi maneiro. Mas foi muito inusitado.
Ele manda coração na mão e... Kano wins.
É maneiro.
Esse cara é um dos melhores do filme também, porque ele leva o filme nas costas, assim, sabe? Quando não tá nada acontecendo, ele vai lá, larga uma piada, dá uma zoada.
É, mas esse filme do Mortal Kombat aí só serviu pra me mostrar que realmente não dá pra levar a história de Mortal Kombat a sério. Tem que ser meio na galhofa, cara. Não tem
cara, sabe por que eu acho isso? É porque a gente só gravou o cast do Mortal Kombat 7, a gente não gravou do 9, quer dizer, a gente não gravou do 10 nem do 11. A história do 10 é muito boa, a história do 11 é muito cagada. É assim, e eles mesmos se desconsideram toda hora, sabe? O próprio Mortal Kombat nos jogos se desconsidera toda hora. Por exemplo, o Cabal. O Cabal, num jogo, ele mostra que ele é um policial, que ele deram experiência com ele, blá, 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 blá. E depois ele não é só um mercenário mesmo, doido e foda-se. Então, tipo, não dá pra levar a sério. Mas vamos lá. Mas pelo menos visualmente, você tem algumas soluções de roteiro melhor. Por exemplo, assim, o herói do filme, você tem que ter uma superação, tem que ter, assim, o cara era um merda lutando, e a única superação dele é criar armadura nele mesmo e chamar...
A superação dele é que deram dois pedaços de pau pra ele bater nos ossos.
E deram aquele negócio, aquele bastão, aquele cacetete policial, né?
Deram na mão esquerda, deram um tonfa, né, que é o cacetete, e na mão direita deram um esporão ali, deram uma lâmina pra ele.
O que tem a ver isso com ele, sabe?
Pois é.
Em que momento apareceu isso com ele, entendeu?
Quando a arcana dele ativou, eu pensei que ia ser o seguinte, eu pensei que ele ia ganhar a roupa igual do Scorpion, tá ligado? Ia ganhar uma roupa de ninja, e aí, tipo, tu imagina, agora vai vir uma espada ou a kunai pra usar. Legado, os caras inventaram um bagulho diferente, tu pensa assim, porra, por que que não segue? O Scorpion é um ninja que usa katana e usa uma kunai. Dá isso aí pro sucessor e beleza, pode ser uma roupa diferente,
um estilo diferente. Tipo, a espada da família dele, então tem tudo a ver. Tudo
aí o cara pega botar umas roupas que ele... Uma roupa diferente, uma armadura e uma arma que ele nunca usou. Beleza, é isso aí agora. Tu olha assim, porra.
Que merda, hein, cara. Que merda.
Ah, é bravo.
Agora, sabe quem também? Assim, um personagem...
isso aí é muito... Esses negócios de, tipo, acertar continuidade de personagem. É que nem aquele meme que tem que tu dá uma latinha com vários buracos de forma geométrica e a pessoa bota tudo no mesmo, tá ligado? Tipo assim, vai o quadrado no meio da bolinha, vai a bolinha na bolinha, vai o trem na bolinha, vai tudo ali, sabe?
Porque na boa cabe tudo ali, então foda-se. Tá um personagem irrisório nesse filme, mas que, porra, foi muito mal representado, a Sônia, cara. A Sônia é muito foda,
pois cara. A Sônia não foi bem representada.
E sacanearam a Sônia, porque, pô, ela é a única que não tem a porra da tatuagem lá, mano, do convite lá. E ela é a única, o arco dela poderia ser muito bom de aprovação, assim, tipo assim, ah, eu sou mulher e não me deram essa porra, então eu vou conquistar pela minha força, não sei o quê. Não, só dão essa porra no final e do nada dão. Ela mata um cara qualquer lá e ganha a tatuagem.
Ela ganha mata o Kano, ela brincando de topeira com o Kano, né, tipo, sai de um buraco do alçapão, corta, aí se esconde, aí o Kano dá uma porrada, ela sai de uma porta, vai lá
e
dá
uma
porrada
nele. Caralho, velho, puta. E mais uma vez...
é legal a estratégia, mas chega a ser cômico na hora, né, meio Scooby-Doo.
E acabou que mais uma vez a Arcana vem no defeito, porque o poder dela é o poder do soco à distância, né, do punch, né, então, mais uma vez...
O poder dela é dar um tiro de 12 de energia, né? Porque ela vai lá dar um tiro na outra, mata com Sonic.
É, exatamente.
O Liu Kang joga uma bola de fogo que não mata na hora dela, dá um tiro.
Então, a parte mais legal da Sonic é quando ela fala pro Kano assim, tipo, ah, qual o teu preço? Eu te dou 2 milhões. Aí, 3 milhões. Daí depois ela fala, claro que eu não vou dar o dinheiro, eu moro nesse buraco, tu acha que eu vou ter 3
milhões? Claro que eu vou ter 2 milhões.
Não, cara. Tipo, não, é muito infantil, né? Porque, tipo assim, não, eu vou te dar o dinheiro assim. Mas quanto você vai me dar? Eu vou te dar 2 milhões. Assim, porra, você mora nesse buraco aqui, como é que você vai arrumar esse dinheiro? Não, porra. Não. Todo... aí depois o cano fica bolado, então tá bom, me dá 4 milhões, sei lá. Tá bom, te dou tanto, sei o que. Eu falei, porra, é tipo infantil. É tipo uma coisa de criança, né? De criança. Não, é. Eu vou te dar, eu vou assinar esse papel, eu vou assinar esse papel que vale 100, pô, vale 10 reais.
É verdade, você dá esse bilhete, 10 reais.
É verdade esse bilhete.
Aí você dá pro amigo e fala assim, caraca, vale 10 reais isso aqui. Pô,
vale porra. E assim nasceu o mercado de ações. Mas enfim. Tirando essas partes também, a última luta é bem legal, né, cara? A última luta é entre o Scorpion e o Sub-Zero, porque o protagonista do filme, que é o novo Scorpion, não precisava estar nela, né? Ele tá ali só de gaiato.
Ele tá ali pra chamar, e pra fazer
E aí, tipo, é que nem aquela hora que a gente falou... Como essa parada é mal feita, assim, de ter o Scorpion esperando pra voltar, né? Porque aí, tipo, tá naquela luta ali, aí ele puxa a kunai, crava, aí a kunai começa a pegar fogo. Aí tu pensa, bah, agora vai vir o poder nele, agora vai vir o Scorpion através dele. Aí, não, o Sub-Zero tira a kunai dele, e aí quando vai matar, do nada vem de trás uma outra kunai com corrente e acerta ele, e, ó, tá, surgiu o Scorpion. Tu pensa, cara, sabe... As coisas não. Parece que as coisas não se ligam no filme, sabe?
Não
se ligam.
As coisas não se
conectam. Parece que tá botando elemento. Agora precisa ter tal coisa. Joga na tela
e
aí.
Não faz o menor sentido. Porque, tipo assim, e outra coisa, a passagem de tempo nesse filme, tu não sabe. Porque quando o Scorpion. Quando o Raiden pega o bebê e leva embora, eu pensei, eu demorei um tempo pra entender que passou milhares de anos, sabe? Sim. Eu pensei que era o filho já. Que era o filho do cara.
Tu tem uma dica quando o Sub-Zero fala com o Shang Tsung lá em Outworld, ele fala, né? Ah, eu matei o Hanzo centenas de anos atrás.
Não, mas tem uma parte que fica bem claro, que ele fica falando que eu te salvei. E aí. Não, eu salvei o teu ancestral e depois ele teve a mãe dele, não sei o quê. Tem uma parte que. Mas é tipo assim.
Fica claro se tu estiver prestando atenção no do diálogo. Se tu estiver ali só dando apertando pra frente, tu passa batido.
Não, o problema é que ele perde tempo explicando coisas que você não precisa explicar, porque você já conhece, e coisas que você precisa explicar que não tava no, que você não conhece, ele não explica. Ele não explica. Então,
sim, fica... só que eu tava falando é que a última luta, essa é legal. Essa do Scorpion contra o Sub-Zero quando ele volta.
A parte do maluco que cagou a luta, que não era pra estar lá, mas a luta.
Tirando o protagonista principal, tava bom.
Ele faz até aquela parada, o Sub-Zero faz aquela parada que ele tira um pouco de sangue e aí ele congela o sangue e faz uma lâmina com sangue. Isso é maneiríssimo. Sim.
Aquela rasteira que ele dá de gelo e que sobe o um muro de gelo.
Sim. É o agarrão dele no Mortal 11. No Mortal 11 é aquele agarrão ali que ele faz.
Só faltou ele dar o carrinho. Eu tava esperando ele dar o carrinho.
Faltou dar o slide.
Dar o carrinho.
Mas, cara, aquela luta foi legal. Tipo, as lutas em si, as principais são boas, né? Tipo, esquema de golpe, coisa. Tem a hora ele joga o Sub-Zero no chão. Eles estão lutando, ele joga o Sub-Zero longe. Aí ele toca ele crava a espada no chão, toca o arpão e joga o cara na espada. Tipo, que nem no jogo, tá ligado? Então, tipo, algumas referências boas eles tiveram da série, sabe? O problema é que é muito pontual, sabe? Que nem, tirando aquela parte do Kung Lao que eu falei, que praticamente todos os movimentos deles são do Mortal 11, o resto é tudo muito pontual. É uma coisinha ali, uma referência e tal. Mas essa última luta eu gostei, assim. A maneira como o Scorpion e o Sub-Zero lutaram ali. Ele usando a kunai com a espada, aí a espada caiu, ele trocou de estilo, aí teve esse negócio do gelo, ele jogou de volta no ringue, então teve essa cena final, assim, ela é legal. Só que o protagonista também tá ali...
Ele tá ali só pra dar a carga dramática, porque a mulher e a filha dele estão congeladas. Porque, teoricamente, o Hanzo... Bem que você... Até se você quisesse dar uma carga dramática, que é tudo errado. Se você quisesse dar uma carga dramática, não tá deixar o protagonista ali. Porque, teoricamente, o Hanzo é o ancestral. Por mais que o Hanzo não tivesse afeição pela menina e pela mulher, mas ele tem um código familiar ali, entendeu?
Sim.
Então, querendo ou não, você pode usar isso pra poder criar um gatilho emocional. Sim. Porque, tipo assim, porra, cara, eu tenho lido muito essas paradas de roteiro. Cara, pra você transformar uma coisa mais crível, não precisa explicar muito, torna pessoal, cara. Porque enquanto você não torna pessoal, você tem que explicar um monte de coisa, um monte de conceito. Por que ele fez isso? Por que isso? Aí quando você torna uma coisa pessoal, você acredita logo de cara. Ele virou pessoal, virou, entendeu? Então você tem conexão, eles podiam ter usado conexões ali pra facilitar aquele encerramento ali, cara. Só que, tipo, parecia que foi muito corrido, né, cara?
Esse personagem, todas as partes que ele aparece, foi uma merda. Ele cagou o filme, na verdade.
Ele não tem um arco, ele não evolui. Ele termina do mesmo jeito que começou, só que com uma carapaça e umas
lança que e ele no filme é tipo como os caras, é como se ele fosse o irmão do Jor-El, tá ligado? Tipo assim, não sabe o nome do cara, ele é o filho do Hans, tá ligado? Ele é o filho do Hans.
Eu acho que o nome dele é Cole.
É o filho do Scorpio, é o filho do Scorpio.
Esse cara é o filho do Scorpio. Scorpio 2.0, eu falei.
E ele tá ali, tá ligado? Ele tá ali, tá dizendo que você fez isso mesmo, mas não sei o que eu faço aqui.
Uma coisa que a gente comentou também, acho que a gente comentou antes da gravação, que eu tava falando com o Marlos, que é muito engraçado, porque tem esses desencontros, tipo assim, no começo do filme o Scorpion tá lá, né, e ele fala em japonês. E aí o Bi-Han, que é o Sub-Zero, vem falando em chinês. E aí o Scorpion da Aero Hans fala, né? Tipo, eu não entendi o que tu disse, mas né, eu vou te matar e tal. Aí o Sub-Zero manda uns inglês. Não, ele manda uns japonês naquela época. Aí no tempo atual ele manda uns inglês e o Scorpion continua falando em japonês. E aí é legal porque no final do filme o Scorpion fala, não, deixa ele comigo. Tipo assim, ah, agora você é o meu ancestral, você vingou minha família, ele tá falando tudo em japonês, e eu acho que até onde a gente sabe, o protagonista não entende japonês. Então, tipo assim, o Scorpio tá falando sozinho, tá ligado?
E tipo, o cara fica poderia muito falar, desconexo, ó, cara. O cara poderia falar, ó, eu vou matar esse cara aqui, depois eu vou te matar também. O cara poderia
E o protagonista olhando assim, tipo, com uma cara, né? Cara, ele fala assim, não, deixa comigo, eu vou resolver, isso aqui é comigo.
Mas ele não tava falando pros caras do filme, ele tava falando com quem tava assistindo, quem tá
ali. Pois é, na terceira parede. Isso é muito esquisito, Deus. Tá ligado? E ainda eu vi uma galera comentando que é bizarro, porque o Scorpion só fala em japonês o filme inteiro, aí quando ele manda o arpão e puxa, ele manda um get over here em inglês, né? Tipo, ele aprendeu uma frase em inglês no inferno. Ele ficou lá, né? Como é que fala, vem? É, na get over here, beleza. Então,
eu tenho que ter uma frase foda quando eu fizer esse golpe, né?
É, ele falou assim, ó, eu vou aprender uma sentença em inglês, vai ser essa.
Sendo que o cara que eu tô lutando também é japonês também. Ele não entende. Você imagina que o. Você imagina
é
que
chinês, ele lança. É chinês, o Pirran é chinês.
Você imaginar que o Scorpion lança um negócio e fala get over here e o Sub-Zero não entende nada. O
Sub-Zero nem entendeu.
Você imagina o Sub-Zero sendo puxado e falei, cara, o que tá falando afinal?
Não, é.
Tá tomando golpe e se perguntando que frase é essa que ele falou.
Mas uma coisa a gente tem que bater palma, cara, que até falamos com o Marlos também antes ali, que é o fato do diretor ter convicção total de que vai ter uma sequência do filme, né? Porque ele já deixa no final engatilhado uma sequência assim, ó.
É muita confiança, cara.
É confiança. Esse cara aí tem uma autoestima boa. Esse aí
dá de parabéns. E é muita confiança de você achar que o Cage vai ser um puta personagem, porque fizeram mais uma vez, assim, não, esse cara aqui, o Cage, porra, o Johnny Cage vai, caralho!
Tá, mas tu sabe, né? Tu sabe que ele vai ser um puta personagem se ele for o Nicolas Cage, aí sim.
Pelo histórico do Nicolas Cage, eu não duvido dele aparecer nesse filme.
Não, cara, eles perderam a chance de botar o Nicolas Cage como raio lá, o
Raiden.
Perderam a chance de botar o Nicolas Cage como o Raiden, cara.
Ah, podia ter botado moda.
Bota aquele cabelinho com o pelo do Conner. Ele aceita tudo, cara. Ele aceitar, cara.
Bota aquela peruca de cabelo comprido que ele usou no Conair e bota o chapéu do Raiden e pronto, cara.
É
o Raiden.
Caraca, isso é muito foda.
Qual que é aquele ator que passou a CGI? Qual que é aquele ator que faz muito CGI? Fez o Smeagol.
O Andy Serkis.
Perderam também de colocar o Andy Serkis como Reptile no filme.
Podia ter colocado.
Ia ser foda.
Pobre do cara, né?
Vamos fazer uma cotação aqui. Quais os próximos personagens que podem aparecer no próximo filme, né?
Cara,
pode ser o que você gostaria ou pode ser o que você acha que vai aparecer.
Os que eu conheço já apareceram, que é o Kung Lao, o Liu Kang, o Scorpion, o Sub-Zero, são os básicos, né?
Ah, cara, eu vou chutar aqui. Eu queria que aparecesse aquele lá, o chefe Apache lá, o... Como é que chama?
Ah, o Nightwolf, acho que vai aparecer. O Nightwolf. Botaram aquela imagenzinha dele lá, já é pra aparecer pro próximo.
Eu queria que aparecesse o Noob Saibot.
Ah, ele tá aí, é
massa, pra dar o golpe da nuvem, eu queria ver.
Tem isso, né? Que quando o Sub-Zero morre, ele vira aquela fumacinha preta, aí tu fica assim, sério, que vai virar fumacinha preta? Noob Saibot, já sabe
pois disso. É, cara. Deixa eu ver de... Pô, tem um personagem, mas é que ele é meio time B do Mortal Kombat que eu gostava, que era o Kenshi, que é aquele espadachim cego, aquele eu acho massa.
Ah, legal,
ele,
legal.
Ele é um cara que ia ficar legal no filme, assim.
Seria legal se aparecesse o Baraka, mas o Baraka é bem feito, tá ligado?
O Baraka é bolo de chocolate.
Eu acho um absurdo não ter o Quan Chi aí, cara. O Quan Chi tá entranhado no lore do Mortal Kombat. É ele que traz o Scorpion de volta, ele que traz uma galera de volta. Tem toda uma
parada que você poderia fazer. Pra ele funcionar, tem que fazer um personagem bem bizarrão. Porque se tu botar um cara de maquiagem branca careca no filme, vai ficar meio, tipo assim, deslocado. Que nem... Vai ficar igual as CGIs do Mythologies lá, do Sub-Zero Mythologies. Quem já viu, sabe? Então tem que fazer um cara bem bizarrão, assim, meio esquelético. Aí dá.
Ah, cara,
aí dá.
Eu queria que a galera se aprofundasse, sabe em quê? Uma parada que eu acho muito foda, tem um lore muito bacana, que é o do clã Lin Kuei, cara. Que aí você pega o trabalha o Noob Saibot, tu pode trabalhar essa rivalidade do Scorpion também. E além de você ter também os outros, o Sector. Você tem toda aquela trama do clã Lin Kuei, acho que é uma parada muito maneira.
Cara. É, os Lin Kuei é meio que o foco do lore, né? Tanto os Lin Kuei quanto o clã do Scorpion.
Se tivesse o 2, se tiver o próximo filme, uma coisa muito legal, seria o torneio, né? Seria o torneio.
Puta, por favor, né, cara? Puta,
que pariu. A gente comentou um pouco nisso, né? Que é uma das decepções justamente essa, que não rola um torneio propriamente dito, né? Tu tem lutas separadas...
Muito zoado.
E uma coisa que é bizarra também é quando tu para pra pensar, tipo, tem ali, né, os personagens, é o Bihan, o Rato, Hanzo, como é que é?
Eu acho que foi uma escolha tão ruim de não fazer o torneio, porque o torneio pode pegar, tipo assim, qualquer anime, tá ligado? O torneio é sempre a parte alta do anime, porque realmente tem um potencial de ser legal. Tá ligado? Quando tu coloca um torneio e coloca os personagens ali, já dá um interesse, assim, e já é fácil fazer uma história, tá ligado? Já é...
Chico, você falou tudo, cara. Quando você bota alguma coisa em competição, quando você bota em torneio, você já cria uma expectativa. Assim, quer um exemplo? Porra, o filme do Godzilla vs Kong. Cara, tu transformou a luta do Godzilla vs Kong numa luta de MMA, cara. E é muito foda. Sabe aquela coisa galhofa, mas a galhofa bem feita? Pô, cara, eu tô apaixonado por esse filme, cara. Ele é galhofa, mas é bem feito. E na própria abertura do filme, tu vai fazendo... Você não precisa assistir os outros. Que na abertura ele faz tipo um flashback, o Godzilla lutando contra os outros bichos lá, o Kong também lutando contra os outros. Eles fazem como se fosse uma chave de MMA, né? Que tudo que eles passaram antes era como se fosse chave de MMA. Aí daqui a pouco a chave final é o Godzilla versus Kong, que são os dois alfas e tal. Eles vendem a coisa como se fosse MMA. Uhum. E quando você bota times pra torcer, você engaja, cara. Porra, por que que você não fez isso, cara? Imagina você fazer um torneio de Mortal Kombat, foda essa porra de escolhido. Eu acho que o ponto positivo é que eles tiraram esse negócio de escolhido. Agora, imagina, Chico, rapidinho, imagina você assistir um Mortal Kombat com um torneio onde você caga pro lore e qualquer um pode ser o vencedor. Aí você faz um fandom de quem você acha que vai vencer, quem você acha que deve vencer o Mortal Kombat, entendeu?
Ah, o Mario já tá indo no transmídia, metalinguagem, escolha, faça o seu filme, né?
Engajamento. O cinema hoje, cara, não tem cinema, pô. A gente vai estar vivendo de engajamento, cara. De engajamento. Se você não tiver se o teu filme não tiver engajamento, você não consegue, você falha.
Sim. Mas, cara, é que tu falou. Eu acho que não precisava mudar nada no filme da estrutura. Tipo, a estrutura tava legal. Só que em vez de ter aquelas cenas de luta tosca, fizesse um torneio, cara. Dava pra pegar o torneio e trabalhar várias coisas. Imagina se tivesse o torneio e alguém ganhasse, e tivesse uma cena de um segundo, sei lá, do cara pegando uma plaquinha com a cabeça do cara, com a foto do cara, e movesse pra cima, tá ligado? Se tivesse só isso, eu já ia dizer, caralho, olha essa porra, cara. o cara tá fazendo rank igual no jogo, só isso. Cara, já cara, tava bom, mas não, os caras...
Cara, e isso, Chico, o primeiro...
Não precisa de torneio, não precisa de torneio, vamos fazer umas lutas separadas aqui, tá bom.
Cara, e o primeiro filme é bom até hoje por conta disso, né? Porque você fala, ó, o torneio é aberto, pode ser qualquer lugar que você quiser afiar o cara, pois é. Então você abre uma gana de opções de cenário, porque o grande lance do Mortal Kombat também é o cenário.
Ah, sim.
Aí no primeiro filme lá atrás... Você tinha isso, tava andando num cenário bem bizarro, daqui a pouco, ó, vai ter uma luta aqui agora. Eu falei, caralho, porra, aquela luta do Scorpion contra o Liu Kang, o Scorpion não, minto, contra o Sub-Zero, contra o Liu Kang, que ele entra naquele negócio, aí o Scorpion aparece, aí vem cá decidindo a escada, melhor decidir a escada dos filmes, que ele desce rebolandinho assim, sabe? Cara, aquele cenário é muito bom, cara. Aí tu pega, por exemplo, a luta do Johnny Cage contra
aquela luta do Johnny Cage contra o Scorpion é massa.
Com o Scorpion é muito boa, cara. Então, tipo, tu pega um elemento de desafio, então você cria uma tensão, cara. Você cria uma tensão, assim, era mais fácil, cara. Eu acho que veio mais fácil. Decisões melhores poderiam ter tornado esse filme muito bom. Eu fico com pena da galera que fez o design, que, pô, a galera do design, cara, porra, assim, arrasou, fez de parada muito maneira. Embora muita gente tenha reclamado que, não, que, o clã, que o, os ninjas não têm kimono, tem armadura, mas porra, velho, tá de acordo.
Pô, isso aí foi um negócio que chamou a atenção, tipo, a gente geralmente vê essas armaduras e vê que, tipo assim, ah, no final, armadura e nada é a mesma coisa, né? Eu gostei ali que teve uma atenção de detalhe, que o Scorpio, o Sub-Zero usa uma armadura, e quando o protagonista puxa a kunai e bate nele, assim, meio, batendo meio as ganhas, tipo, segura na armadura, tá ligado? Tipo assim, olha... Tem uma utilidade, tanto que quando eles lutam, e o Scorpion e o Sub-Zero estão lutando, eles vão nos pontos onde não tem armadura. Tipo, ele crava a kunai na lateral, desviando da armadura. Aí quando o Sub-Zero vai cravar, ele crava no ombro também, onde meio que, né, escapa da armadura ali. Então, tipo, achei legal essa atenção aos detalhes, assim, né, detalhezinho. Tá? Mas justificou os caras lutarem com aquele, não é um uniforme, né?
É
isso. Valeu. Bom, mas sim, cara, é a questão é isso, que vocês falaram do torneio, realmente... Fez falta, assim, sabe? Tanto que o próprio Shang Tsung uma hora diz assim, né? Ah, agora a gente vai contra eles. E aí ele monta o time dele com o general, não sei o quê, o personagem, não sei o quê. Então, tipo assim, tava pronto, né? Era só botar um de frente pro outro numa arena e dizer, ó, vocês vão lutar. Mas não, aí, tipo, não, tem que fazer um teleporte pra um lado, um foge, o outro vai pro outro. Necessário. Acho que faltou um orçamento também pra dar uma investida em cenário, porque, que nem eu falei, tu vê que eles estão meio limitados com as locações, não tá solto, assim.
É, mas aí é o exercício de criatividade que você tem que fazer. É igual, por exemplo, um outro exemplo que eu tenho, aquele filme do Juiz Dredd. Teve um que foi com o Stallone, aí, pô, teve um outro filme do Juiz Dredd que, porra, o orçamento mega limitado. Mas os caras criaram, assim, não, limitado, mas vou fazer aqui, contido aqui e tal. E o filme é muito foda do Juiz Dredd, cara.
Esse filme, assim, ó, pra
a história, filme a história do filme coincidiu... Pô, um filme cyberpunk, cara. A história do filme, ó, eu vou fazer um filme todo em um lugar confinado. Aquela coisa meio claustrofóbica, não sei o quê. E, tipo, o filme é bom pra caralho. Você, na tua criatividade, você suprimiu uma necessidade técnica, uma deficiência técnica, entendeu? Mas, enfim, considerações finais aí sobre o Immortal Kombat.
Immortal. Eu ia dizer que é engraçado a gente ver, né? A gente é brasileiro, pra nós até não sei lá, não, talvez não soe tanto. Mas quando tu pensa assim, né? Ah, tem o clã dos Lin Kuei, aí tem o Bi-Han, tem o Hanzo, aí tem os personagens, tu vê assim, como é que é o nome do torneio? Mortal Kombat. Fica assim, caraca, que nome meio bosta, né? Tipo assim, ah, é o combate mortal. Não,
mas
cara,
mas
nome é o combate em chinês, em japonês, sei lá.
Não, mas é combate com K, velho. É combate com K, tá na moda agora.
Combate com K, não tá na moda.
Inclusive, pode ser o nome do cast, combate com K.
Vamos cancelar o combate.
Porra, o nome do cast tá aí, ó, combate com
K. Combate com K.
Combate com o K cancelado. O cancelamento do combate com o K.
Isso me chamou a atenção, porque a Sônia tá contando todo o lore, assim, ela fala assim, eu descobri que ele existia. Ela bota a ponta na foto, tá assim, Mortal Kombat. Fica assim, caraca, em inglês fica um título muito merda, tipo assim, agora nós vamos no combate mortal. tal.
O maluco dá uma zoada ainda nisso aí, né? Isso aí tu inventou, ele fala, tipo, é. Não, isso tá...
Essa última parte tu inventou.
Alguém pichou
ele usou, essa última parte tu inventou. até aqui eu tava, mas essa última parte tu inventou.
Isso daí, bicho.
Tá escrito errado, ele fala assim, tá escrito errado.
Cara, essa é a parte legal, cara.
Eu acho que essa é a melhor parte
isso.
Do filme.
Isso, assim, essa é a maior parte do filme, cara, que tipo assim, pô, tu inventou essa porra. E fica na nuvem se realmente ele inventou, né? Assim, não, tu inventou essa porra ainda.
Muito
assim,
bom, você, tá escrito
você brincar, ó, você brincar com as coisas de galhofas é sempre uma solução boa.
Eu acho que, eu acho que tinha que, pra esse próximo, pro 2, pra continuação desse, eles tinham que aumentar a galhofa e focar no torneio. Não conta mais isso para nenhum. O torneio tá bom. E
galhofa. Eu acho que eles vão ter que abraçar a galhofa
mesmo. Acho que aí. É porque, na verdade, cara, tipo, se tu pegar a verdade, o que que é, tipo, quando os caras pensaram no Mortal Kombat, cara, é um ninja amarelo e um ninja azul, porque é legal um ninja amarelo e azul e um verde.
Porque
e é legal.
A limitação de paleta de cores.
É legal. Pra fazer.
É tipo assim, vamos inventar um personagem aqui que são iguais, com a cor diferente e tem um poder diferente. Mas é o mesmo personagem ali, tá ligado? Beleza. Sim. Aí tu pega esses caras puto genéricos assim e, tem que ter uma história. Não tem história, cara. Era só pra videogame, velho. Era só um jogo ali com os caras com a cor diferente e já era, mano. Mas por isso que tem que abaçar a galhofa, né? Pra funcionar.
O que eles têm que focar no próximo filme é trazer o Johnny Cage, mais algum personagem que seja. Que, tipo assim, consiga interpretar direitinho o personagem, mesmo que seja da zoeira, né? E focar no combate, cara. Focar nas lutas. Porque as lutas não são ruins, né? A maioria das lutas não é ruim. Então, se eles pegarem essa parte galhofa, assim, que nem teve um pouco nisso, e o Johnny Cage é puta galhofa, né? Então, tem que fazer um bagulho zoado. E focar nas lutas, nas coreografias e nos efeitos, cara, tá bom, vai ser um filme legal.
Tem que fazer, tipo, tem que fazer o Johnny Cage de palestrinha, tipo Bruce Lee do Era Uma Vez no Hollywood.
Mas o que eu queria dizer desse filme é que me deu vontade de ver o primeiro de novo. Então, acho que amanhã eu vou ver o primeiro de novo.
Cara, dá vontade de ver. Cara, o primeiro até hoje é muito bom. O único problema. Que não é problema, né? Porque tinha faixa etária. O único detalhe do primeiro é que não tinha sangue. Tanto que a única reclamação que tinha é que não tinha sangue. A única reclamação.
Realmente não tem. Realmente
não tem. É igual o jogo, né? Tinha a versão de Super Nintendo que não tinha sangue também. Então.
Daí
tá
areia.
Fiel.
Sai a porta.
Sai a areia dos bonecos. Mas cara, eu recomendo. Quem nunca viu Mortal Kombat de 1995, cara...
Não, vale a pena aí. Até hoje. Não, é verdade, cara. Isso aí é uma recomendação que fica. Vale a pena até hoje você ver. Nem que seja pra... Assim, é galhofa, mas é aquele galhofa maneiro. É o galhofa que ele se assume na galhofa, mas a mitologia tá ali. As lutas são muito maneiras.
Eu acho que
a caracterização tá muito maneira.
Caracterização.
2 ou 3 anos atrás, acho que eu vi ele. Eu não sei o que me deu, que eu falei, eu vou assistir esse filme de novo. E passa ainda, cara. Ainda dá pra ver.
Eu sei o que te deu, Luz. É a mente do Luz. Que do nada puxou os bagulho de tipo, vou assistir Claymore, tá ligado?
Foda-se, porque... Eu falei um mangá aqui do negócio que eu comecei a ler com 10 anos. Vou ler de novo.
Cara,
vou terminar, aliás, né? Não, eu vou ler de novo, vou terminar.
Eu acho que a mente do Luz deve trabalhar assim, cara. Tipo, ele começou a ler um mangá lá quando ele tinha seus 20 poucos, aí por algum motivo que ele desconhece, ele parou, daí ele se lembrou daquilo em 2020 e disse, vou continuar daqui agora, daquilo lá que eu me lembrei
às
agora,
vezes é assim mesmo,
de 10 anos
é assim.
Atrás e foi e voltou, é isso aí.
Isso aconteceu comigo com o Shaman King, eu falei, mas eu não terminei de ler o Shaman King, né, que eu me lembro que ele acabou pela metade, depois saiu a continuação, né, aí eu fui ler a continuação e falei, eu já tinha lido.
Feio.
Olha, mas cara, assista o primeiro, o Aniquilação, que é o segundo, né, dos antigos clássicos, já é meio zoeiro, assim. Mas o primeiro em si, ele é bem consistente, cara. É um filme bem dá pra ver
que é por isso. É porque o Aniquilação, as sequências, eles foram dando aquela ideia de filme pra TV. Eles foram migrando pra filme pra TV, entendeu? Tanto que no Mortal Kombat 2, Aniquilação, logo de cara, eles desfazem aquela galera toda do filme clássico. Johnny Cage morre de cara, a Sonya muda a atriz, não sei o quê. Então, tipo... É, assim, filme pra TV já era uma outra pegada, entendeu?
Isso. Cara, sei lá, mas é isso aí, cara. Se tem considerações finais, se tem tempo pra perder, assiste. Não tem nada, não tá fazendo nada.
Assiste,
hein?
Assiste
pelo menos pelos combates. Quais são
eles? Sim.
Bate com o carro.
Cara, a gente tá sem cinema, né, cara? Então, tipo, assiste aí.
Até antes da pandemia eu tava assim. Eu tô indo no cinema pagar 20 pau por ingresso, eu tava tipo...
Então é isso, assistam Mortal Kombat sem expectativa nenhuma. É divertido pra você ver os erros, falhas. Eu, pessoalmente, só assisti uma vez, eu não consigo assistir duas vezes esse filme. Recomendação pra mim é assistir Godzilla vs. Kong, que tá muito legal, muito melhor, muito maneiríssimo. Queria muito falar sobre isso num cast, mas vocês são chatos, então...
Não vou assistir. Não vai ter.
Então diga você nos comentários aí do cast, nos comentários da live, não sei se vai pro Facebook essa porra, não sei pra onde vai. Comenta em algum lugar aí, comenta no nosso grupo privado do Telegram, o que você achou.
Não é privado, o grupo é público.
Tem que falar que é privado pra poder a galera ficar com vontade. É que você clica e você entra direto. E caralho, eu entrei e nem queria. Então, fala que é privado pra você ficar com vontade. Pra poder
clicar. Então você tem que fazer um marketing certo, então. A gente tá com um grupo aqui que tem 5 vagas e você não pode ficar de fora. Os luxos, primeiros 5 que clicarem no link, conseguem, têm acesso ao...
Olha só, exatamente. Então temos 5 vagas apenas. Os 5 primeiros que clicarem no link pra poder entrar no nosso grupo privado Telegram, pra...
Vão ter acesso a todo o conteúdo que a gente gera lá de graça.
De graça, né? Cara. Olha aí, cara.
Caso você não seja um dos 5 e quiser entrar, aí você vai participar dos 10. Aí a gente vai abrir uma nova etapa de 5 pessoas que os próximos 5, depois daqueles 5, também vão conseguir entrar. E isso foi de graça.
Caraca, tô ficando muito prolixo. Os próximos 5, depois vai ter mais 10, depois vai ter mais 5.
Eu só queria fazer uma observação aqui.
Esse é o conceito de criar uma exclusividade, mas mesmo assim não deixar ninguém de fora.
Queria fazer um comentário que eu descobri agora que faz 2 semanas que saiu Resident Evil 8, eu não sabia, achei que não tinha saído ainda.
Não, saiu porque eu tô acompanhando. Eu descobri agora porque eu tava olhando aqui o Twitch e aí eu vi que tinha pessoas fazendo live de.
Exatamente, Resident. Eu olhei aqui e tinha um cara jogando Resident Evil e falei,
tá, mas o tempo já não saiu, né? O Totoro tá jogando Resident Evil Village.
Por que a gente não pediu Resident Evil 8? Por que a gente não pediu Resident Evil 8?
Ah, mas aí tem que falar.
Porque a gente tá gravando uma crash, tá uma merda. Parou de gravar e parou de mandar jogo pra gente.
Só grava cast de filme. É o Watching Select.
Não sei, eu tava afim de fazer o cast sobre Big Brother aí, mas vocês têm que convencer o Marlos, mas agora que bom, caralho.
Eu já tô convencido já, cara, só que eu acho que acabou.
Não, mas só vou dizer uma coisa.
Eu queria fazer que fizesse no meio, quando tinha 10 pessoas lá.
Claro, que é expectativa.
Não,
vou dizer uma
agora
coisa.
Que acabou, pô.
Vocês vão saber que o Player Select deu muito dinheiro o dia que vocês me virem gravando um cast de Big Brother. Vocês vão saber assim, caraca, injetaram muito dinheiro nesse cast que ele tá participando.
Vamos fazer o cast Big Brother, vamos convidar o Nego Di. Ele vai em tudo quanto é canto, né, cara? Chama que ele vai tudo.
Se o Nego Di vier, eu entro só pra gritar com ele. É os guri, tamo junto. Sai, pô.
Mentira. Se o Nego Di vier, o Luz vai ficar o tempo todo quietando e repetindo as piadas que ele fazia.
Se o Nego Di vier, eu só vou entrar e falar assim: é os guri, não vai ser mole, não sei o que, vou sair fora. Só pra dizer que eu falei.
Mano, fala uma coisa, cara. Porra, a gente fala.
Essa é a tua imitação do Nego Di.
Essa é a tua imitação do Nego Di.
Caraca. Tá igualzinho o Nego Di do Mundo Reverso. Tá igualzinho.
Nego Di do
Reverso. Porra, você não me retornou minha ligação, Tri. Porra, Tri. É os guri.
É os guri.
Não, mas ele fala isso. Ele fala suave. ele fala meio pensando o que vai falar depois.
Depende do
diploma. Ele vai analisando a próxima frase, a próxima palavra, pra ser a palavra mais engraçada que ele vai tirar. Guri.
Tá igualzinho, mas continua.
Não, já acabou, né?
Acabou o programa.
Não, já acabou. O filme é tão bom que eu consegui mudar de assunto pra virar Big Brother. Olha aí, como acabar,
já tava. Cast Big Brother reverso aqui já. E já começou o Cast Big Brother.
Mas assista o filme pelo menos pra ver a última luta, a primeira e a última luta do Scorpion com Sub-Zero e a luta do Kung Glau. Essa daí vale a pena. O resto pode pular.
Assistam aí, porque todo mundo sabe que gamer que gosta de cinema é sofredor, né? E gosta de sofrer também, que gosta de ver. Então assiste aí pra cumprir tabela. Vai, se esse cast tivesse o patrocínio do filme, seria maravilhoso falar isso. Assista aí pra cumprir tabela, né?
Porque... Pior que a gente tava numa época, a gente tava quase arrumando patrocínio, mas aí parou de gravar, né? Que merda, cara, né?
Eu acho que os únicos fãs de jogo, os únicos gamers que são fãs de cinema que estão felizes são os de Resident Evil.
Tá, daí é verdade.
Então, tranquilo, reto.
Vamos ver, né? Vamos ver aí também.
Aí, gente.
Tava sendo irônico.
Um abraço a todos, beijo, um queijo. É, vamos bater um papo aqui ainda ou meter o pé?
Não, eu por mim eu fico batendo papo aí.
Já deslogou lá ou não?
Não, tá na live ainda.
Tá deslogado.
Vai deslogar? Porque vai falar coisa. Vai falar algum segredinho?
Não, pode falar aí mesmo. Vamos ler o chat aqui, ó. Como assim não vão ter cast de lagarto versus macaco?
Não, o Marcos tem que gravar aí. Pode gravar,
Marcos. Que decepção, olha aí.
Podia ter o cast do... Eu quero fazer, mas, porra, insistam aí. Você que quer insistir que a gente faça o cast de lagarto versus macaco aí, ó. Vai lá nas nossas redes aí, comenta. Ninguém comenta porra nenhuma, né? Ai, ai. Gente, eu vou puxar então, vou desligar a gravação. Gente, um abraço a todos.
Puxa a live aí. Falou, pessoal.